Diz a palavra do Senhor, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir dos versículos 1 a 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Louvado seja Deus. Pela sua palavra, oremos mais uma vez. Soberano Pai, nós que confessamos a Jesus, nos apresentamos como teus filhos nesta hora, para recebermos a tua instrução, tua correção, a tua disciplina, para o nosso próprio bem, e para o bem da próxima geração da nossa casa e do teu povo. Fala conosco. Treina-nos na piedade. Capacita-nos em tudo para sermos encontrados fiéis. A nossa missão de comunicar fielmente o Evangelho às próximas gerações, não só em palavra, mas pelo nosso exemplo também. Ajude-nos, Senhor, nesta hora. E abençoe a nossa meditação. Assim te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Ser mãe e pai hoje é uma tarefa igual à do passado, acrescida dos problemas que a modernidade trouxe. É uma responsabilidade muito grande, que deve ser assumida com perfeito e profundo conhecimento de suas implicações. A tarefa de pais e mães não cessa nunca. Palavras do doutor José Martins Filho, médico pediatra e professor titular de pediatria na Unicamp, escritas no seu livro, que eu recomendo fortemente, A Criança Terceirizada, Os Descaminhos das Relações Familiares no Mundo Contemporâneo. A Criança Terceirizada, o título já entrega o argumento do livro. Como bem observado pelo Dr. José Martins Filho, ser pai e mãe sempre foi uma tarefa desafiadora e exigente. Nunca houve uma época dourada para ter e criar filhos. Nunca foi fácil, nunca será. E é um trabalho incansável que dura a vida inteira. Razão pela qual as novas gerações estão adiando cada vez mais a decisão de ter filhos, ou até mesmo abandonando esse chamado. Como confessou o diretor da Sociedade Britânica dos Sem Filhos. Você ouviu corretamente, existe uma Sociedade Britânica dos Sem Filhos, cujo diretor disse: eu nunca quis ser pai, eu nunca quis uma responsabilidade dessas, o fato de ser uma responsabilidade diária por tantos anos, eu não quero me dedicar assim às crianças. Interessante, ele não disse isso sobre comer, trabalhar, cuidar da saúde, dormir, responsabilidades diárias que percorrem toda a nossa vida, mas disse isso sobre ter filhos e criar filhos. E uma sociedade que pensa assim já estará extinta. Espero que ele não se reproduza mesmo e que esse pensamento morra com ele. Mas como ser pai e mãe em um mundo que cada vez mais despreza a paternidade e a maternidade? Favorece a terceirização da criação dos filhos? Tem os que não querem ter filhos, e os que têm filhos não querem criar os filhos, querem que os outros criem os filhos por eles. E numa cultura que compromete cada vez mais a integridade e a santidade dos vínculos familiares? Pensando bem, assim como nós nos preparamos para tudo na vida, para crescer profissionalmente, financeiramente, nós precisamos nos preparar para crescer no cuidado com a próxima geração. Quer você seja pai e mãe, tio ou tia, avô ou avó, primo ou prima, mesmo jovem solteiro, ajudando a igreja a cuidar dos pequeninos, os filhos na fé, os pequenos Timóteos, aqui no nosso meio. a responsabilidade de todos nós. Como saber cuidar da próxima geração? Por onde nós começamos? Bem, por onde nós sempre deveríamos começar? Pela palavra de Deus. Ela tem todas as respostas que nós necessitamos. O que nós vemos aqui diante de nós, então, na carta de Paulo aos Efésios? Mantenha sua Bíblia aberta comigo. Que a primeira coisa que descobrimos, muito evidente, mas não custa nada dizer o óbvio, de novo e de novo, é que Deus se importa com a vida do lar. Pode parecer óbvio, pelo menos na teoria, nem sempre na prática. Deus se importa com a vida do lar. Deus se importa com toda a nossa vida. A carta de Paulo aos Efésios, ela é bem dividida em duas grandes metades. A primeira metade, nos capítulos 1, 2 e 3, falam da grandeza deste Deus, da glória deste Deus e dos seus propósitos para as nossas vidas. Como Deus nos chamou, nos escolheu, nos adotou, nos regenerou, nos redimiu para sermos totalmente dele. Então, na segunda metade, a partir do capítulo 4, Paulo vai trazer essa teoria para a prática. Toda essa teologia rica e transformá-la em princípios de vida. Porque, gente, verdade e vida são distintas, mas são inseparáveis da Bíblia. Doutrina e prática andam de mãos dadas, assim como a luz e o calor do sol. Você não pode separar as duas coisas. Toda a rica teologia de Paulo, na primeira metade dessa carta, transborda em prática na segunda metade. E envolve tudo, todos os nossos relacionamentos, dentro e fora da igreja. No trabalho também. O que falamos, o que fazemos com os nossos corpos, e sim, como convivemos dentro do nosso lar. A vida do lar está em evidência desde o capítulo 5, só espiar para o versículo 22, e ali Paulo começa a falar sobre a vida conjugal, entre marido e esposa. Chegando aqui no capítulo 6, vai falar sobre pais e filhos, tratando da vida doméstica como sendo algo da máxima importância do nosso testemunho cristão. Então Deus se importa com toda a nossa vida, toda a vida cotidiana, inclusive a vida do lar. E nesta vida, inclusive na vida doméstica, existe uma hierarquia de valores. No reino de Deus, segundo as Escrituras, o lar vem sempre antes do trabalho. Note que Paulo vai tratar aqui de casamento e criação de filhos antes de falar das relações entre senhores e servos. Família vem antes de trabalho, porque pessoas vêm antes das posses e da nossa profissão. Como é importante lembrar disso numa sociedade materialista, carreirista, individualista, que coloca a profissão e as posses antes das pessoas. Mas, gente, nenhum sucesso financeiro e profissional justifica o fracasso familiar. Nenhum sucesso profissional e financeiro justifica o fracasso familiar. Nem em nome do, eu quero dar o melhor para os meus filhos. Por isso que eu estou trabalhando tanto. E sacrificando tanto o meu casamento, os meus filhos, a própria fé. Você quer dar o melhor para a próxima geração? Pois algo muito melhor do que posses. E uma boa formação, e um bom emprego. Nenhum sucesso financeiro e profissional justifica o fracasso familiar. O lar vem antes da profissão e das posses, segundo a palavra. Mas mesmo dentro do lar existe uma hierarquia. Note comigo que os filhos vêm depois do casal. Viram isso? O assunto do início do capítulo 6 vem antes do assunto do final do capítulo 5. Filhos são importantes, mas abaixo do casamento. E ambos abaixo do relacionamento com o Senhor. Olhe como Paulo começa o capítulo 5, falando de outra paternidade, não a humana, mas a paternidade divina. Efésios 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Para entendermos como ordenar a vida do lar, a vida familiar, nós precisamos primeiro entender a correta relação da nossa vida com o nosso Supremo Pai, o nosso Pai Celestial, o nosso modelo, o nosso exemplo, nossa motivação, a razão da nossa vida. A paternidade e a maternidade que agradam a Deus provém primeiro de um correto relacionamento com o nosso Pai Celestial. É dele que aprendemos como ordenar o nosso lar, a nossa família, o casamento e os filhos. Portanto, quando um dos irmãos ou das irmãs vem buscar aconselhamento nosso para falar dos seus dramas, dos seus dilemas no casamento, na criação dos filhos, na vida do lar, uma das primeiras coisas que nós pastores vamos perguntar é sempre: como vai a sua vida devocional? Como está a sua vida com Deus? Sua vida na palavra e na oração? Porque se esse eixo não estiver bem tratado, todos os demais eixos estarão desordenados. Se nós não estivermos em constante contato e comunhão com o nosso Pai Celestial, todos os nossos demais relacionamentos sofrerão. É o que vemos no Éden, com a queda do ser humano. Adão e Eva se rebelam contra Deus, e a primeira coisa que sofre é a intimidade do casal. Tem vergonha e medo um do outro. Portanto, na hierarquia de valores do reino, dentro da própria casa, vida com Deus vem em primeiro lugar, antes mesmo da vida do casal e de pais e filhos. Assim como for a nossa vida devocional, assim será a nossa vida conjugal e familiar. Mas então, antes de falar sobre filhos, Paulo trata do casamento, no final do capítulo 5, versículos 22 a 33. O que mostra que a paternidade e a maternidade sadia também dependem do casamento estabelecido pela entrega e o serviço mútuo. Portanto, a segunda pergunta que nós, pastores, perguntaremos, quando vierem com seus dramas, os seus dilemas com seus filhos, é: como está o casal? Como vão marido e esposa? Porque se esta frente não estiver unida, os filhos serão os primeiros a demonstrar os frutos do desequilíbrio do pai e da mãe. Se não houver uma frente unida, os filhos dividirão e não fortalecerão o casamento. Jovens, ou aqueles pensando em ter filhos, não pensem que filhos são a solução no casamento. Filhos põem à prova o casamento. Por favor, não tenha filhos para salvar o casamento. É uma crueldade com os filhos. É uma grande ilusão para o casal. Filhos não vêm para salvar o casamento. Filhos vêm para botar à prova o casamento. Ou seja, pai e mãe precisam estar unidos um ao outro primeiro, não com seus filhos. Pais, nós não estamos casados com os nossos filhos. Nós não somos uma só carne com os nossos filhos. É um contrassenso, não? Porque filhos são consanguíneos. Na ordem biológica, eles é que são da nossa carne, não marido e esposa. Só que na ordem do reino, não. É marido e esposa que são uma só carne. É essa união que persiste. Eles continuam. Os filhos, um dia, seguirão seu caminho. E não são poucos os casais que prendem a respiração, tentam varrer a sujeira para debaixo do tapete, até que o último filho sai de casa para depois acabar com o casamento. Mas nós não estamos casados com os nossos filhos, nós estamos casados, primeiro, somente com o nosso cônjuge. Essa união precisa estar muito bem tratada antes de tratarmos os filhos. Então, na ordem de valores do reino de Deus, o relacionamento com Deus vem em primeiro lugar. Em seguida, o relacionamento com o cônjuge. Esses são os pilares essenciais para a criação piedosa dos filhos. Portanto, não acredite em nenhum curso, nenhum treinamento, super nene, o que for, que quer resolver os seus filhos sem resolver a sua vida com Deus e a sua vida com seu cônjuge. É propaganda enganosa, é enxugar gelo. Mais cedo ou mais tarde, todos esses métodos fracassarão se não tratarem primeiro a vida com Deus e a vida do casal. Então Deus se importa com a nossa vida, toda a nossa vida, inclusive a vida no lar. E nos dá os princípios fundamentais para a vida no lar. E aqui eu vou frustrá-los enormemente. Pastor, dá logo 7 passos para a vida bem-sucedida na criação dos filhos. 15 segredos para criação de filhos perfeitos. Eu não tenho porque a Bíblia não dá. E quem está vendendo isso está roubando seu dinheiro e seu tempo. A Bíblia não nos traz uma lista infalível de regras para criar filhos. Aliás, Paulo só nos dá 4 versículos. Para pensar nisso. Numa carta da magnitude de Efésios, ele fala sobre tantas coisas e dedica 4 míseros versículos para falar sobre pais e filhos. Parece pouco, mas não é. Porque nesses 4 versículos nós temos os 2 princípios essenciais para a vida piedosa no lar. Os 2 princípios dos quais dependem a boa ordem da vida cristã no lar. Quais são os princípios, pastor? Muito claros. A obediência dos filhos e a criação piedosa por parte dos pais. Obediência filial está aí nos versículos 1 a 3. A criação piedosa no versículo 4. Então, tendo visto que Deus se importa com a vida no lar, vejamos em segundo lugar como Deus ordena a vivência correta no lar. E algo já nos salta aos olhos aqui nesses versículos. É que Deus reconhece o valor igual de pais e filhos. Tanto que Paulo para o seu sermão em forma de carta para falar para os pais e para os filhos. Assim como ele fez anteriormente com maridos e esposas. Mostrando que ambos têm valor igual. Ambos são igualmente importantes. Maridos e esposas, pais e filhos. Parece óbvio, mas não é. Porque se nós não entendermos isso, acharemos que os filhos derivam seu valor dos pais, como se filhos existissem somente para agradar os pais, para satisfazer as vontades dos pais, os sonhos dos pais, os desejos dos pais, e ai do filho que não satisfazer os sonhos e desejos e vontades dos pais. Mas hoje já vemos o inverso, pais que vivem em função de satisfazer os filhos. E aí do pai que não fizer todas as vontades do filho? Como se um derivasse o valor do outro. Não. Os dois são igualmente valiosos, pais e filhos. Um não deriva o seu valor do outro. Filhos não existem para agradar os pais. Pais não existem para agradar filhos. Pais e filhos existem para agradar a Deus e fazer o que Ele ordena. Ambos têm igual valor, merece igual consideração e respeito. Porém, Paulo nos mostra que Deus reconhece os papéis distintos de pais e filhos. Assim como ele reconhece papéis distintos para maridos e esposas do capítulo anterior. Mesmo valor, iguais em valor, mas com papéis diferentes. Então, qual é o papel dos filhos? Como diz o teólogo Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Qual é a regra para os filhos? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Qual é o papel do filho? Obediência aos pais. O que isso não significa, filhos? Quer pequenos, grandes, jovens, já crescidos. Paulo não distingue aqui a idade. O que não significa essa obediência? Não significa obediência cega. Fazer tudo o que os pais querem, desejam e mandam. Note exatamente o que Paulo escreveu. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Há uma qualificação aqui. Não é obedecer aos seus pais o que quer que eles digam, ou mandem, ou desmandem. Não, obedeça aos seus pais no Senhor. Ou seja, se houver qualquer conflito entre o que os pais ordenam e o que Deus ordena em sua palavra, a regra é clara, filhos, obedeçam a Deus e não aos seus pais. A não ser, porém, que haja um conflito claro entre a ordem dos pais e o que diz a palavra. Qual é a expectativa de Deus para os filhos? Que obedeçam. Obedeçam no Senhor. Pais são dignos de uma honra semelhante a Deus, não idêntica a Deus. Honrar pai e mãe é o 5º mandamento, não é o 1º. O primeiro é: não terás outros deuses além de mim. Esse é o primeiro mandamento. Honrar pai e mãe só é o quinto. Deus acima dos pais. Mas a não ser que haja um conflito claro, a expectativa é que os filhos obedeçam. Por quê? Porque o filho que não honra o pai e a mãe a quem pode ver, não honrará a Deus a quem não vê. Se não sabe honrar a primeira autoridade do lar, não tem professor, não tem polícia que dê jeito. Essa aqui é a verdade. Nem pastor. Não chame os pastores aos 45 do segundo tempo para socorrer os seus filhos. Se os pais não fizerem o seu trabalho primeiro, se os filhos não aprenderem a honrar pai e mãe primeiro, não há pastor, professor, nem policial que dê jeito. O que é essa obediência, então, se não for obediência cega? É uma obediência humilde. É uma obediência leal. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, que isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Essa obediência tomará formas diferentes na medida em que a vida avança. Quando crianças, os filhos precisam aprender a obedecer em ação e em atitude também. Ação e atitude. E os pais sabem a diferença, né? Quando o filho está obediente por fora, mas o olhar dele diz outra coisa. Não é verdade, pais? Ou como disse um filho pecador de um obreiro cristão que eu conheço, muito sincero, o pequeno pecador: eu estou obedecendo por fora, mas por dentro não, papai. Esse é um pecador sincero. Estou obedecendo por fora, mas por dentro não. Nossos filhos precisam obedecer não só em ação, mas em atitude também. Porque, gente, se é assim que estão aprendendo a nos obedecer, como aprenderão a obedecer a Deus? Filhos, vocês não entenderão, talvez até o dia que se tornarem pais um dia. Mas entenda a nossa responsabilidade. Nós somos chamados para exemplificar a paternidade de Deus, para representar a Deus para vocês. Por isso que, se vocês não aprenderem a nos obedecer primeiro, vocês nunca aprenderão a obedecer a Deus. Esse é o nosso fardo. Essa é a nossa responsabilidade. E sim, com grandes privilégios vem grandes responsabilidades. As crianças precisam aprender desde cedo a obedecer em ação e em atitude. Quando adolescentes, que demonstrem respeito e submissão. Mesmo adolescente que você saiba mais do que seus pais, ou acha que sabe mais do que seus pais. É uma grande diferença entre as duas coisas. Entre saber mais e achar que você sabe mais. Mesmo que você saiba mais, já estudou mais, conhece melhor o mundo que os seus pais, não importa, você ainda não está liberado do mandamento. Honre seu pai e sua mãe. Demonstra respeito, submissão. Quando jovens adultos, busque conselho dos seus pais, honre-os. Quando adultos, cuidem dos seus pais até o fim. Se a tarefa de pai e mãe não acaba jamais, a tarefa de filho também não acaba. Cuidamos deles, assim como eles cuidaram de nós. Quando pequenos, nós cuidaremos dos nossos pais até que a morte nos separe. Por quê? Paulo diz, porque é justo. É justo. É justo que seja assim. É certo. Foi assim que Deus nos criou. Não para pais obedecerem seus filhos. Já se foi o tempo em que pais poderiam dar um olhar firme para os seus filhos e esperar a submissão. Hoje basta que o filho dê um olhar fulminante para o pai e o sujeito encolhe meio metro e se curva perante a criança. Isso não é natural. Não é certo. Não é justo. O que é justo, diz Paulo, que os filhos obedeçam aos seus pais no Senhor. É a ordem hierárquica natural. Isso é sábio e proveitoso, diz Paulo. É mandamento com promessa para que filhos possam viver vida longa na terra. Isso é louvável, honra e dignifica o Evangelho. Pense nisso. A maneira como nós vivemos em família não diz respeito somente à minha casa. Ah, pastor, cuida da sua casa que eu cuido da minha. Cuida da sua família que eu cuido da minha. Não é só uma questão da minha família e da sua família. É que o que nós fazemos como família está visível para as outras famílias da igreja e fora da igreja e testifica ou não do Evangelho. Então não é só a minha família ou a sua família. É a reputação de Jesus, é a glória do Evangelho que está em jogo aqui. Isso repercute para atrair pessoas ou repelir pessoas. Então, que testemunho poderoso podemos dar ao mundo de um Pai amoroso, justo e santo? Na maneira como nós conduzimos os nossos filhos no temor do Senhor para nos obedecerem? Lembrei agora de um irmão entre nós, me contou a história de como ele evangeliza, às vezes, alguns descrentes. Descendo uma vez para o condomínio com seus filhos e vendo a tropa toda do condomínio lá no play, bebendo, xingando, fazendo arruaça, ele se sentindo cada vez mais incomodado, tentando travar uma conversa com os pais do condomínio, até que finalmente ele disse: chega, preciso ir embora. Ele virou para o lado e disse: filhos, vamos. E os filhos vieram. E um dos pais do condomínio puxa ele para o lado e disse: como é que você fez isso? Fiz o quê? Você disse para eles virem. Eles vieram. Como assim? Por que você fez isso? Se eu me lembro bem da resposta do irmão, eu disse: eu vou te contar, mas você tem que chamar sua esposa. Porque tem um elemento aí meio espiritual na coisa. Quer aprender? Quero. Então vamos lá. Vamos falar sobre isso. O que está em jogo não é só a boa ordem do nosso lar. É o testemunho do reino. É a glória de Jesus e do Evangelho. E quantas portas Deus pode abrir para o Evangelho pela simples ordem do nosso lar. Quantas portas podem se fechar para o Evangelho pela desordem do nosso lar. Este é o primeiro princípio, é a obediência dos filhos. Isso é justo, é sábio, é proveitoso, é louvável. Então, filhos, mesmo que vocês não entendam, mesmo que vocês não concordem, por amor a Deus e a Jesus, honrem seus pais. Obedeçam seus pais. Eles é que vão prestar contas a Deus. E vocês prestarão contas por terem obedecido ou não. Mas se Deus exige tanto dos filhos na sua palavra, é porque Ele exige mais dos pais. Está lá no versículo 4. Se vimos o princípio da obediência filial, nós temos o princípio aqui da paternidade piedosa. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que é isso, gente? E de novo, o que não é isso? Não é dominar tiranicamente sobre os nossos filhos. Aliás, na sociedade, na cultura de Paulo, na sociedade romana, o pai tinha poder absoluto sobre os filhos. Ele era o pater familias, o pater potestas. Ele tinha autoridade plena sobre os filhos. Os filhos eram tratados como posse. O pai mandava e desmandava e não havia ninguém que pudesse dizer o contrário. Não é isso que a Bíblia ensina. Olha o cuidado de Paulo. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Qual o princípio aqui? Não é de qualquer criação, qualquer autoridade, qualquer ordem. É o princípio de uma criação amorosa, uma criação piedosa. De novo, pais, nós somos chamados para espelhar a paternidade de Deus. Mesmo que você não tenha tido um pai assim na terra, se você confessa a Jesus, você tem um pai celestial. Melhor que qualquer pai deste mundo, que nos ensina, que nos molda, que nos dirige na maneira como criamos os nossos filhos. Não é um cheque em branco para eu fazer o que eu quiser com os meus filhos, mandar e desmandar, não. Eu estou perante Deus para espelhar a paternidade de Deus para os meus filhos e vou prestar contas a Deus por isso. Portanto, Paulo convoca os pais. E diferente do versículo 1, em que o termo envolve pais e mães, no versículo 4, pais aqui são homens. Homens, nós vamos prestar contas a Deus, primeiro pelos nossos lares. Irmãs, agradeçam que a Bíblia não reconhece essa igualdade no lar. Porque Eva pecou primeiro, mas quem teve que prestar contas a Deus? Adão. Já pensaram nisso? A mulher pecou primeiro e Deus chamou primeiro o homem. Ele responde primeiro pelo lar. A responsabilidade primeiramente é de nós, pais, versículo 4. Pais, homens, começa por nós, é nossa responsabilidade conduzir a criação dos nossos filhos. Sim, com a ajuda das nossas esposas. Mas jamais delegar isso inteiramente a elas. Pais, não irritem os seus filhos. Ou em outra tradução, não os provoquem a ira. Como é que pais podem irritar seus filhos? Como é que pais podem provocá-los à ira? Há uma série de maneiras. Pais podem irritar seus filhos pela falta de criação. Por não criar os filhos. Por terceirizá-los. Delegar afeto e responsabilidade. Para a creche, para a escola, para os avós, para os tios, as babás, psicólogo, terapeuta, motorista. Mas nenhum deles gerou os nossos filhos. Nenhum deles prestará contas a Deus pelos filhos. Nós podemos irritá-los por não cuidar deles, não criá-los. E, gente, quando uma geração não cuida, a próxima não se importa. Quando uma geração da igreja não cuida, na próxima, a próxima não se importa. Podemos irritá-los por não cuidar deles, não criar os nossos filhos. Podemos irritá-los pelo excesso de criação. É o outro lado do pêndulo. É querer se meter em todas as áreas das suas vidas sem dar nenhuma liberdade ou voz para os nossos filhos. Humilhando, ironizando, ridicularizando, desrespeitando. Tratando-os como posses e não pessoas. Isso também conduz à ira justa dos nossos filhos. Ou podemos irritá-los pela incoerência da nossa criação. Crianças são farejadoras de hipocrisia, por natureza. E logo, logo começam a se perguntar, mas ele disse isso, mas faz outra coisa. Mas ela disse isso e fez o contrário. Isso confunde e irrita. A divergência entre as nossas palavras e as nossas ações. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não a instrução e o conselho de Freud. Ele não é o Senhor. Freud chegou tarde. O Evangelho é muito mais antigo que Freud. Toda a psicologia moderna sobre a criação de filhos. Não. Pais, não irritem seus filhos antes de criá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Como Deus instrui e aconselha na sua palavra. E como Deus instrui que nós criemos os nossos filhos. Em pelo menos de três formas. Como instruir filhos no conselho do Senhor? Com mãos, com boca, com vara. Mãos, boca e vara. Com as mãos, dedicamos tempo, atenção, cuidado, carinho, amor. É a primeira linguagem que os nossos filhos aprendem. Desde o berço, o abraço, o cuidado, o beijo, o afeto, uma troca de fralda. Num banho, por que você delegaria isso? São os primeiros sinais de afeto, de cuidado, alimentar uma criança, vestir uma criança, cuidar de uma criança, brincar com uma criança. Ter as suas mãos livres, livres de celular. Eu tremi nas bases recentemente ao ouvir o testemunho de uma criança que disse: eu quero ser um celular. Por quê? Porque aí meu pai prestaria atenção em mim. Que adianta o corpo presente se as mãos estão ocupadas e nós ausentes? As mãos precisam estar livres. Estar tempo, dedicação, atenção, quanto mais cedo melhor. Mas nunca é tarde demais. Criar os filhos na instrução e no conselho do Senhor também tem boca. Não só cuidado, mas instrução, quer formal ou informal, orar com eles, ler a Bíblia com eles, culto doméstico, culto na vida. Deuteronômio 6 diz que é sempre, deitando, levantando, indo e vindo, na praça, para a escola, para o mercado, para a igreja, todo tempo é tempo, toda é hora, todo lugar é lugar para falar das coisas de Deus. Apontar os nossos filhos para o Senhor, instruí-los com a nossa boca, mas instruir no conselho do Senhor também tem vara, deve haver limites, correção firme, graciosa e amorosa, porque quem não impõe limites para o seu filho não está criando um filho, está criando um monstro. De novo, nenhum pastor, professor ou policial vai dar conta de uma criança que cresceu sem limite, sem vitamina N. Pais, deem vitamina N para os seus filhos. Sabe o que é vitamina N? Não. Se o primeiro não que essa alma ouvir for de um chefe ou de uma namorada, prepare-se. A alma aprendeu a ouvir sim, sim, sim a vida inteira. Primeiro não que vai receber quando o jovem adulto vai cair em depressão, crise de ansiedade. Nunca ouviu um não na vida. Pais, deem vitamina N para os seus filhos. Vitamina N não mata. Alguém morreu de vitamina N? Overdose de vitamina N? Tem limites para os seus filhos. Quanto mais cedo, melhor. Pais, não tenham medo de impor limites aos seus filhos. Mas nós nos rendemos ao medo. Medo de errar, medo de exceder. Medo de errar como os nossos pais erraram. Medo de deixar mágoas, feridas. Ou simplesmente estamos nos sentindo culpados. Tão ausentes, trabalhando demais. E quando estamos com eles, pastor, a última coisa que eu quero dizer para meu filho é não. Então não estamos criando na instrução e no conselho do Senhor. Estamos criando por medo, por culpa. Querendo aplacar nossa culpa, dando presentes, brinquedos, fazendo todas as vontades dos filhos, em vez de criá-los, nós deformamos os filhos. Os entregamos a todas as suas vontades e instintos. Mas a Bíblia é clara. Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Porque disciplina é um ato de amor. É um ato de amor, porque ensina a criança a viver no mundo real e não no mundo da fantasia. Só no mundo da fantasia todos os seus sonhos se realizam. No mundo real é diferente. Então ame seus filhos e crie-os no mundo real. E no mundo real nem todos os sonhos se realizam, nem todas as suas vontades se cumprem. E mais, no mundo real nós prestamos contas a Deus. Supremo limite, supremo juiz. Somos nós que tocamos a vida. É o Senhor que nos ensinou a amar os nossos filhos. Como? Disciplinamos. De novo, como espelho da sua paternidade. Hebreus 12, 7 a 11. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus os disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Por que criar filhos assim? Com mãos, com boca, com vara, com atenção, com instrução e correção? Porque isso é justo, é sábio, é louvável, glorifica a Deus. E no final fará muito melhor para os nossos filhos que qualquer alternativa, qualquer outro método de criação de filhos. E quando pais e filhos trabalham juntos assim, seus papéis distintos se complementam e o glorificam. Eles se fortalecem, não se enfraquecem. É assim com maridos e esposas, conforme Paulo diz no final do capítulo 5. Quando maridos lideram bem, de maneira amorosa e abnegada, e as esposas se submetem fielmente aos seus maridos, há uma complementaridade que se fortalece. Assim também quando filhos obedecem e pais criam, na instrução do Senhor, há uma complementaridade que se fortalece. Então, pais não podem cobrar obediência dos seus filhos sem que eles se dediquem a criá-los no temor do Senhor. Nem filhos podem cobrar atenção e dedicação sem obediência aos seus pais. Os papéis precisam se completar, se complementar. E quando pais e filhos cumprem seus papéis, ambos são abençoados. E Deus é glorificado. Então vemos que Deus se importa com a vida no lar. E Deus ordena corretamente a vida no lar. Mas isso ainda não é o Evangelho. Ainda não é o Evangelho. Porque o Evangelho diz que Deus restaura a vida no lar, arruinada pelo pecado. A grande verdade é que nenhum de nós tem cumprido perfeitamente o seu papel. Ninguém aqui é um pai perfeito, uma mãe perfeita, ou um filho perfeito, ou uma filha perfeita. Nossos pais não foram perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nossos filhos não são perfeitos. Todos nós somos pecadores. Pecadores carentes da graça do Pai. Esse é o Evangelho. O Evangelho de um Pai perfeito. Um Pai que nunca tivemos, nunca sonharíamos ter e nunca mereceríamos. Mas um Pai que nos amou, com amor santo, que nos adotou para nos ensinar a sermos pais santos e amorosos. É o Evangelho de um Pai que enviou um filho perfeito, um filho perfeitamente submisso e obediente até a morte e morte de cruz, que nos perdoa os nossos muitos erros como pais e filhos, nos capacita para sermos filhos submissos e obedientes. É um evangelho de um pai que enviou o seu filho, mas que também derrama do seu espírito. Seu espírito para nos perdoar as nossas muitas e graves faltas. E para nos capacitar para uma vida santa. Para nos tornar pais assim. Dedicados. Piedosos. Para nos fazer filhos obedientes. E submissos. Tudo pela graça do Senhor. Tudo para a glória de Deus. Isso é o Evangelho. Não é tentarmos ser o pai perfeito, a mãe perfeita, o filho perfeito. Não. É crermos no Pai perfeito, que enviou o Filho perfeito para nos fazer mais e mais seus filhos piedosos e obedientes neste mundo, pelo seu poder, para a glória do seu nome. Vamos orar. Ó amado e soberano Pai, que maravilha é poder te chamar de Pai. Que graça é podermos nos representar a Ti como filhos, por meio do Teu único Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Senhor, como maravilhoso reconhecer diante de Ti todas as nossas faltas e falhas enquanto pais e filhos, a fim de suplicar o Teu perdão. Perdoe-nos, Senhor, os nossos pecados enquanto pais e filhos. Perdoe, Senhor, nossos pais, que não representaram perfeitamente a Tua paternidade santa e amorosa para nós. Senhor, perdoe os nossos filhos, ainda tão deficientes e débeis na Sua obediência a Ti e a nós. Mas acima de tudo, perdoe-nos, Senhor. Pois os nossos pais e os nossos filhos só revelam o quanto ainda há em nós que precisa ser mudado e transformado. Nós também somos pecadores, carentes do Teu perdão, da Tua cura, da Tua restauração. Ó Supremo Pai das nossas almas, obrigado por Jesus. Obrigado pela cruz. Obrigado pela Sua obediência perfeita até a morte de cruz, que nós pudéssemos ter perdão e livre acesso a Ti, ó Pai. Enche-nos do Teu poder, dá-nos mais da Tua graça, para que nós possamos honrar o nosso chamado e cumprirmos os nossos papéis, a começar pelo nosso lar, segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Faz dos nossos lares mais e mais uma vitrine do Teu Evangelho. Cada lar aqui, seja com filhos ou sem filhos, sejam todos cristãos ou não, faz de nós luz em nossos lares. Que a luz de Cristo resplandeça mais e mais em nós e através de nós, para que toda a nossa casa Te conheça, Te aprenda a Te servir, do mais novo ao mais experiente, do mais próximo ao mais distante de Ti. Ó Senhor, para tanto consagramos as nossas vidas, confiantes no Teu poder, para fazer muito, muito mais, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E, Senhor, faze mais filhos Teus aqui neste lugar. Chame outros para Te conhecer, ó Pai Celestial, e Te servirem de todo o Seu ser, para que a Tua família aumente aqui na terra e o Senhor receba toda a glória que Te é devida. Senhor, oramos em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Todos que assim concordam, digam amém.